Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. E Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo do Pretano, declaro aberta essa reunião. Solicito o secretário que leia o expediente.
Okay. Requerimento 51 da vereadora Corumara Batalha, requerendo ser justificada a ausência nas reuniões ordinária e discomissões do dia 16 e ordinária do dia 18 de março, conforme atestado anexo, tem o atestado do Dr. Renan Guimarães, dando licença.
Caminho recusa humanos.
Ofício 38 do prefeito, encaminhando resposta à indicação 33 da vereadora Regina Braga, que trata de entendimentos com a Emater para implantar no município o projeto Transformar.
Cobre vereadora Regina Braga.
O ofício circular que veio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em cumprimento determinado, comunicamos a transferência para esse município de recursos destinados a serviço de ação continuada. R$ 1.000 para o piso variável de média complexidade do PET e R$ 725 para benefício de prestação continuada na escola.
Ciente.
O ofício assinado por Keren, Paula, Mary Lamas e Paulo Marques Xavier, encaminhando, nos termos da Lei 394, os beneficiários com benefícios eventuais da Secretaria de Assistência Social do mês de fevereiro de 2010. Foram 126 cestas básicas e 6 famílias com fraldas.
Cobre vereador Regina Braga. Cobre vereador Leonardo Barbosa.
O ofício 81 do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, assinado por Maria Aparecida Peixoto. O sindicato, com base territorial do município de Ouro Preto, vem por meio desse ofício apresentar o seguinte. Em fevereiro de 2010, foi denunciado ao Sindesfop que a senhora Nelma Carolina Rosendo teria sido nomeada em 7 de janeiro de 2010 para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de diretora do CAIC, Felipe dos Santos, C4, mas que a mesma nunca compareceu ao local do trabalho desde então. Esta nomeação somente chegou ao conhecimento dos servidores municipais lotados na escola em virtude do vale transporte remetido à mesma. Buscando informações, o sindicato verificou não haver no Diário Oficial qualquer publicação relativa a tal nomeação, mas a mesa se encontrava no quadro da portaria da Prefeitura. Este fato foi noticiado pelo presidente do sindicato nas casas locais e na Câmara de Vereadores. Entretanto, no dia 2 de março, foi publicado no Diário Oficial do município o ato de número 200, retificando o ato 47, em que a mesma exerceria as funções de diretora C4 junto à Secretaria Municipal de Educação. Contudo, não foi especificado qual direção ela exerceria. Diante do quadro delineado, requer seja apurado os fatos relatados nessa denúncia, uma vez ser estranhos os acontecimentos relativos a estes, e verificando existir qualquer irregularidade, requer sejam tomadas medidas cabíveis. Encaminha o ato 45 do prefeito, exonerando a senhora Nelma do cargo de diretor de Recurso Humano, o ato 47 também do prefeito, nomeando a senhora Nelma para diretora do CAIC, e o ato 200 também do prefeito, retificando o ato 47.
Ok, foi feito o requerimento para a prefeitura com relação a isso, nós estamos aguardando resposta dessa informação. Qual a vereadora Regina Braga? Qual a vereadora Leonardo Barbosa? Pela ordem. Palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Requerimento de minha autoria aí, buscando informação sobre
exatamente
essa servidora e que até uma vereadora dessa casa aqui se absteve a votar, né? Causa estranha isso, um punhado de ato, disso, daquilo aí. Mas vamos aguardar a resposta do Poder Executivo, mas o sindicato deve estar bem informado, não ia enviar um ofício desse a essa casa. Coisa no ar tem aí, principalmente se tratando de Secretaria de Educação, que já passou da hora de tirar a secretária lá, a dona Formiga, que está no comando lá.
Um substitutivo ao projeto de lei número 12, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal que trata sobre concessão de auxílio alimentação para servidores municipais.
Distribui as comissões. Passamos à ordem do dia com indicações.
Indicação 42, vereador Leonardo Barbosa, sugere à Prefeitura asfaltamento de todas as ruas do bairro Novo Horizonte, justifica que atende a pedido de moradores.
Indicação número 42, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
O município consegue um dinheiro através de economia, e a Câmara consegue fazer uma economia e devolver para o município. E esse dinheiro acaba pulverizando. A Câmara devolveu o dinheiro no ano de 2005, 2006, 2007, 2008. Parece que 2009 também devolveu uma parte. E a gente, eu tenho ido até mais vezes no bairro Novo Horizonte, o que é o bairro das lamentações. Tem a lamentação do túnel e a lamentação dos calçamentos. Os calçamentos lá são terríveis. E eu vejo que, por ser um bairro retirado do centro histórico, o município poderia fazer ali um investimento de uma lama asfáltica naquelas ladeiras, naquelas ruas mais planas, que são poucas que tem lá, que lá tem mais a ladeira, ladeiras, e ver a possibilidade do município estar economizando, combatendo, né, de maneira exemplar as corrupções que há no governo, e acredito, se fizer isso, terá, neste mandato ainda, recurso para revitalizar o bairro Novo Horizonte, porque está entregue às traças. O bairro está com muito mato, né? Bairros novos em Ouro Preto, não sei o porquê de calçamento, porque o calçamento, além de dar muito problema, depois tem o problema da limpeza, que nasce muito mato. E com asfalto não terá esse problema. E uma que o escoamento de água ali no bairro Novo Horizonte, nem isso teria problema, porque ali é muito simples que passa um córrego próximo e tem uma obra antiga ali também com manilhas enormes, então com certeza iria conseguir captar essa água de chuva, né, que são nas redes pluviais. E vamos ver quanto tempo que demora para ser atendida essa indicação na atual administração, porque a rua onde eu moro tem paralelo. Lá não precisa de asfalto, não. Se eu estivesse pedindo para minha rua, eu poderia falar que eu estava pedindo e legislando em causa própria. Estou pedindo para onde realmente está precisando. Precisando com urgência. Na minha rua precisa de fazer os passeios que os meus vizinhos também pedem. E, inclusive, está até muito suja a rua. Gasta-se tanto dinheiro com a KTM e, às vezes, o prefeito olha um pouco para o lado de lá. Né? Graças a Deus está olhando para o lado do Morro São Sebastião, começou a olhar para o Morro São João, devido a pedido do vereador, que é legitimamente o pedido dele, para que tivesse, que mantesse uma equipe semanalmente cuidando das ruas. A gente também está precisando disso aí para outras ruas. Mas, e voltar dessa indicação, as pessoas do Novo Horizonte, os moradores do Novo Horizonte que pediram que fizesse essa indicação. Vamos ver se ela será atendida. Que aprovada será, mas atendida aí é outro departamento.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram para manter como estão. Quem não concordar para manifestar. Aprovado 6 votos.
Indicação 46, também do vereador Leonardo Barbosa, sugere rede pluvial na travessa São Carlos, Morro Santana, justifica e atende a pedido de moradores.
Indicação número 46, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, em discussão, com a palavra, vereador autor. Implantação de rede pluvial na travessa São Carlos. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos.
Indicação 47, vereador Luiz Gonzaga, sugere à Prefeitura complementação da rede pluvial e de rede de esgoto na Rua da Abolição, próximo ao número 198. Justifique e atende a pedido de moradores.
Indicação número 47, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram ter como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos.
Indicação 48, também do vereador Luiz Gonzaga, sugere à Prefeitura em caráter de urgência, a implantação de guarita para ônibus no ponto final do Morro São Sebastião e justifique que atenda a pedido moradores do bairro.
Indicação número 48, autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, eu até já falei sobre essa guarita, mas essa aí é porque a gente até já pediu através da indicação aqui também, para outros locais também, na subida aqui da 15 de agosto, no Morro Santana, mas como é em 6 pontos que eles escolheram, e essa guarita, porque já tem esse abrigo na prefeitura, acho que já tinha retirado de algum lugar, e eu conversei com o Carlinho da Orotran, e ele conversou com o Júlio também, já que foi retirado de um lugar, e ela vai nos servir lá, porque nesse local lá do final do ponto de ônibus não tem casa, assim, casa perto, um abrigo, e que já que está parado lá no departamento de obra, parece que eles vão fazer imediatamente, porque essa aí já foi retirada em algum lugar. As outras, do Morro Santana e do Morro São João, porque tem que fazer uma licitação, então a comunidade vai ter que esperar mais um pouco. É só isso, presidente, para justificar.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores tiver de acordo, vão manter como estão. Quem tiver de acordo, vão manifestar. Aprovado 6 votos.
Indicação 49 da vereadora Regina Braga sugere à prefeitura que viabilize capina e reparo no calçamento da rua vereador Miguel Alves Pereira, São Francisco. Justifica que atende a pedido de moradores e que o estado da rua dificulta o trânsito de pessoas e de veículos.
Indicação número 49, autoria vereadora Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Bem, o pessoal lá do bairro São Francisco, algumas pessoas me procuraram por causa da situação lá do bairro também, que o Léo falou do nosso lado do carro, mas a gente sabe que a grande maioria dos bairros e distritos de Ouro Preto estão em situação crítica. Mato, buraco, tudo quanto é lado. E não é diferente ali no São Francisco, tem um buraco lá, e a gente espera que não aconteça igual Santo Antônio do Leite. Tinha um buraco pequeno, procuramos a prefeitura, falamos, avisamos, não, para variar, não tomaram nenhuma providência, o que era pequeno desabou e foi a rua toda embora. E ali no São Francisco, se a prefeitura não tomar as devidas providências, o pessoal lá vai ficar ilhado, quem mora na parte de cima. Então, pedi encarecidamente à Secretaria de Obras que mande uma equipe lá e já resolva logo o problema. Para o que era um problema no leite para resolver com R$5.000, hoje eles não resolvem com R$50.000. E no São Francisco também. Hoje, fique em conta arrumar. Se deixar, daqui a pouco, R$50.000 não resolve o problema. Então, estou fazendo essa indicação e eu espero que a Secretaria de Obras vá até o bairro e tome as providências cabíveis. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram foi manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos.
Indicação 52, vereador Maurício Moreira, Paquinha, sugere à prefeitura que estude a possibilidade de abranger todas as pessoas do município para receber a dose da vacina contra a gripe suína, influenza H1N1. Justifica a indicação, tendo em vista que a nossa cidade é visitada durante todo o ano por turistas de todo o mundo e todos os moradores precisam estar imunes a tal gripe.
Indicação número 52, de autoria do vereador Paquinha, em discussão, com a palavra, vereador autor.
Essa indicação aí que vão ser vacinados primeiro profissionais da saúde, índios, gestantes, doentes com doenças crônicas, exceto idoso, crianças de 6 a 2 anos, jovens de 20 a 29 anos, idoso com mais de 60 anos, com doenças crônicas, e pessoas de 30 a 39 anos. Aí algumas pessoas pediram para que a gente fizesse essa indicação, principalmente o pessoal que começa com comércio na rua, que tem mais de 60 anos, 50 anos, tem essa preocupação que mexe com pessoas de tudo quanto é canto do mundo. As professoras também, que se dá com as crianças, trabalha com criança, funcionário da casa. A gente está fazendo essa indicação para ver se pode reverter esse caso. Vacinar todos, até então que a saúde é para todos. Muito obrigado.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram para manter como estão. Quem não concordar para manifestar. 7 votos, parabenizo o vereador Paquinho pela indicação.
Retificação 50, do vereador Silmério, sugere à prefeitura a colocação de 4 postes na travessa da Lapa, em frente ao Topazio, em Antônio Pereira.
Indicação número 50, de autoria do vereador Silmério Rosa, em discussão. Com a palavra, vereador autor.
Bem, senhor presidente, essa indicação é uma reivindicação de alguns moradores, né? Tendo em vista que é uma rua nova e que os moradores estão sem ter iluminação elétrica, né? E os próprios moradores já disseram que não importa se os postes sejam de madeira ou de cimento, o importante é que possa ser atendida essa reivindicação dos moradores, tendo em vista que são mais de 6 famílias, né, que já estão residindo nessa rua e não tem, né, o conforto de ter uma luz elétrica em casa, que eu acho que em pleno século XXI, acho que isso é o mínimo que qualquer gestor, né, de um município pode levar aos eleitores. Né? E é só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram para manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado, 7 votos.
Indicação 51, também do vereador Silmério, sugere à prefeitura a colocação de 4 abrigos para passageiro em Antônio Pereira, sendo em frente à sede da banda, na Rua Grande, próximo à Escola Estadual de Antônio Pereira. Na MG-129, o cruzamento com a Rua da Lapa, nos dois lados da via e próximo à Igreja Queimada.
Indicação número 51, de autoria do vereador Silmério Rosa Oliveira. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Esses abrigos, né, essas guaritas, já foram feitas outras indicações, né, no passado, para esses locais, e não foram feitas, né? Então, sempre os moradores que nos procuram, a gente tenta fazer essa indicação, já foi ter enviado um ofício também junto à Secretaria de Obras, e enquanto está em tempo de seca, né, que não está chovendo, o pessoal até que esquece, mas quando começa chover, o pessoal lembra, né, que vai ter que ficar no tempo para ir para pegar o ônibus, né? Então, muitas vezes as senhoras com crianças pequenas, independente de estar com criança pequena, acho que ninguém merece, né? Vai pegar um ônibus, uma lotação, e já vai entrar numa lotação molhado, né? Então, acho que esse é o mínimo também que pode ser feito aí para uma melhor qualidade de vida mesmo dos cidadãos. É só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 53, vereador Maurício Moreira, sugere à Prefeitura limpeza e capina nas ruas professor Hermínio Barbosa, vereador Júlio Fortes, Arthur Verciano e Evangelista Dias, no bairro Antônio Dias. Justifique e atende a pedidos dos moradores.
Indicação número 53, de autoria do vereador Paquinha, em discussão. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, essa rua aí que está sendo pedida, tem um ano que essa rua não faz limpeza nela, está suja demais, e os moradores estão indignados. E eu moro do lado, o Léo mora do outro lado, pertinho, e o pessoal está bravo demais. Nas ruas da Tulipa, no caminho da fábrica, está suja demais da conta, é muito mato que tem, o bairro de Santa Cruz todo. Então o Luiz tinha razão na hora que ele falou daquele papamato, que não adianta nada, que lá tira emprego, parece que ele planta mato, não papa. Então a gente dá uma sugestão para que contrata mais pessoas para fazer essa limpeza para o nosso lado, que está muito sujo. Antônio Dias, Alda Cruz, caminho da fábrica, está ruim demais, a limpeza está péssima. Só isso.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram foi manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 54, vereador Júlio Pimenta, sugere a colocação de placas nominativas de carga e descarga na rua Padre Rolim, entre os 1565 e 1573.
Solicito, vice-presidente, coloque em votação, tendo visto que é de minha autoria.
Em votação, indicação número 54. Em discussão, em votação, aprovado por 7 votos.
Passamos requerimentos.
Representações. Representação 07 da vereadora Maria Regina Braga, encaminhada ao Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais, solicitando que execute o mais urgente possível a reforma de uma ponte antiquíssima, localizada sobre o Ribeirão Sardinha, na estrada estadual que liga Santo Antônio do Leite e Jair Correia. Justifica que essa solicitação é urgente e necessária, uma vez que a ponte se encontra em péssimo estado de conservação e com tráfego intenso de caminhões de minério, a mesma pode desabar a qualquer momento.
Representação número 7, autoria vereadora Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra a doutora.
Desde a reunião itinerante nossa lá em Jair Correia, até a diretora da escola, ela nos falou do problema dessa ponte, da preocupação dela, como coordenadora, aliás, da escola de lá, porque nessa ponte passa o transporte escolar, né? Ônibus, Kombi, etc. E ela está muito preocupada, inclusive ela está levantando um abaixo-assinado lá. Então, a gente... Ela está fazendo a parte dela, eu, como representante eleita daquela região, estou fazendo a minha. E eu espero que o senhor prefeito, que é tão bem relacionado a nível de Estado, a nível até federal, tome as providências cabíveis também, que ele interceda. E não precisa falar que foi pedido meu, não, pode falar que foi pedido dele mesmo, né? É, que ele entre em contato com os deputados, que ele tem conhecimento, ou mesmo com o governador, porque essa ponte lá ela vai desabar a qualquer momento, vai... Até com as empresas mesmo, lá naquela, as mineradoras, elas usam dessa estrada para transportar o minério. E ele tem um contato bom, principalmente dentro da Gerdau, da Vale, para olhar essa ponte, porque a situação lá é bem... Essa ponte não dura um ano, acho que nem 6 meses mais. A situação dela está bem, bem precária. Então, isso aí é só mais um reforço e mais um pedido para que as providências sejam tomadas. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos, parabenizo a vereadora pela representação.
Representação 08, também da vereadora Regina Braga, encaminhado ao DR, solicitando serviço de patrulhamento, cascalhamento, limpeza e construção de novos bueiros nas estradas estaduais que ligam Santo Antônio do Leite e Jair Correia à cidade de Tabirito e à cidade de Tabirito ao distrito de Miguel Bonier. Justifica que é inadmissível que estradas tão importantes, que atendem inclusive grandes e poderosas mineradoras, estejam em tão deplorável estado de conservação. Tal situação tem causado grandes transtornos para os transeuntes, que ficam muitas vezes sem transporte, uma vez que as empresas de ônibus que prestam serviço na região se negam a trafegar em estradas tão destruídas.
Representação número 8, de autoria do vereador Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a doutora.
É a mesma estrada, mas a que vem de Tabirito para Miguel Burnier. É uma estrada importante, é uma estrada estadual, todas as duas, tanto a que liga Leite a Jair Correia, quanto a que liga o município de Tabirito a Miguel Burnier. É uma estrada muito usada pelas mineradoras e, no entanto, nada é cobrado dessas mineradoras, que eu acho que elas poderiam muito bem fazer a manutenção dessas estradas. Então, aí, mais um pedido. Eu deixei bem claro o uso delas pelas mineradoras, poderosas mineradoras, estão levando nosso minério embora, estão deixando só buraco. Quem sabe o governador entre em contato lá com os poderosos e juntos faça um serviço decente, né? Porque todo ano só patrola, joga terra e tchau. Aí isso não dura nada. E o pessoal lá todo ano, às vezes, ficam ilhados mesmo, porque essa época de chuva, os ônibus param, geral. Então, é esse meu pedido aí. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovados 7 votos. Passamos projetos em única discussão.
Projeto de lei número 11.010, vereador Flávio Andrade.
Desculpa, os projetos em primeira discussão.
Que dispõe sobre denominação de rua Irmã Eunice Grossi, no distrito de Cachoeira do Campo. O parecer das comissões em conjunto é favorável. Sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei número 11, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 7 votos. Vamos passar a palavra aos oradores. Comunicar aos senhores vereadores, que o protocolo das matérias para amanhã, para a reunião itinerante Cachoeiro do Campo, terça-feira, será até segunda-feira, às 16 horas. Peço que façam indicações e demais assuntos relacionados ao distrito, tendo em vista que vai ser a nossa primeira Câmara itinerante no distrito de Cachoeira do Campo, na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, todo o serviço que a Câmara oferece, através do seu Centro de Atendimento Cidadão e também dos nossos parceiros. E teremos algumas novidades esse ano, como, por exemplo, a confecção de carteira de trabalho. É mais um dos serviços que estão sendo agregados aos serviços que já foram oferecidos no ano passado, dentre outras novidades que teremos. E às 16 horas, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, com a presença de todos os vereadores, no mesmo local do ano passado, no Clube da Maior Idade, Estrela do Oriente, na rua Claudionor de Castro, no centro de Cachoeira do Campo. Então, convite a todos. Já tem aqui os vereadores que desejarem um pouco de convite para levar para as pessoas, para convidar a todos. E estaremos lá no distrito, abrindo aí a segunda edição da Câmara Itinerante, que foi um sucesso no ano passado, e percorreremos todos os distritos do município desse ano de uma forma mais tranquila, que vamos praticamente uma vez por mês, iniciamos mais cedo, tendo visto que ano passado era o início dos trabalhos. Então, esse ano, acho que conseguiremos ter uma escala maior de tempo de um distrito para outro, mas até o final do ano percorreremos todos eles e contamos aí com a presença de todos, da mesma forma que foi ano passado, com o mesmo carinho, mesma receptividade e a mesma participação, tornando a Câmara Itinerante um sucesso. Queria também parabenizar a Prefeitura. Ontem foi reinaugurada a praça, a revitalização da praça da Bauxita, praça principal, uma nova iluminação, foi feita a poda das árvores, tudo meio fios, e uma iluminação adequada, melhorou bastante lá a questão da iluminação. Segundo informações, também foi feita melhoria na iluminação de Glaura, eu não vi ainda, não sei se os vereadores têm informação, na praça de Glaura, de Santo Antônio, né, que chama a praça? Na praça também de Santo Antônio do Leite, na praça principal de Santo Antônio do Leite, e em uma praça de Cachoeiro do Campo. Então, ontem na Bauxita, nós constatamos lá que melhorou bastante, umas luminárias modernas, e vai ser de grande importância para a segurança e para o convívio social das pessoas que ficam ali na praça. A praça em frente à delegacia, ali em frente ao ponto de táxi, ao centro pastoral lá da Cristo Rei, e onde ficam muitas pessoas. E também foi entregue as obras, oficialmente, do complexo esportivo em frente ao pró-melhoramentos. Estava aí o vereador Luiz Gonzaga lá presente, o campinho, né, vereador? O campinho de areia, uma quadra poliesportiva, os vestiários, banheiros, comunidade compareceu em massa, muitas crianças, muitos jovens, e uma praça iluminada, inclusive também para jogos à noite, e a gente fica feliz que mais uma obra entregue pela prefeitura. Parabenizamos a todos, ao prefeito municipal e a toda a equipe, e esperamos que tenhamos mais outras inaugurações em breve nos outros bairros, tendo em vista as obras que estão sendo realizadas. Em breve, lá no Morro São Sebastião, né, Luiz Gonzaga? O campo e a quadra, né? Passamos, então, a palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadores Regina Braga, Flávio Andrade, Silmério Rosa, Luiz Gonzaga e Leonardo Edson Barbosa.
Destaco também aqui a presença do presidente da Associação do Morro do Cruzeiro, Wilson, que eles da comunidade lá, Wilson Moreira, estão fazendo, a própria comunidade está revitalizando uma praça na rua João Fernandes, não é isso? João Fernandes Vieira. E já colocaram 4 bancos, tem várias árvores que eles plantaram lá. E ontem, inclusive, foi colocado lá 2 postes, ainda falta ligação a pedido da comunidade. Está aqui o Wilson, o Liberaci, os moradores lá. A gente agradece todos os moradores lá da rua, do bairro, que têm colaborado com essa praça. E pode aguardar que em breve vai fazer a ligação. Foi só transferido o poste, foi tirado lá da praça. Né, e a gente parabeniza a associação pela iniciativa dos moradores. Atendendo ao requerimento número 51, com a palavra vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da rádio Província e Sideral FM. Bem, quando a gente pensa que já viu de tudo desse governo, principalmente da Secretaria de Planejamento e Gestão, não vimos, não. O que eu acho mais irônico disso tudo é que eles chamavam Zeliano de coronel, Marisa de coronela de saia, e agora eles arrumaram a coronela de verdade, de Belo Horizonte, para vir, inclusive, bater boca com o servidor aqui na Câmara Municipal de Ouro Preto, igual nós assistimos hoje. Lamentavelmente. Então, pelo menos Marisa e Leandro, que na vida a gente erra, na vida às vezes a gente não tem que só fazer coisa boa, até a gente que é. Na família da gente, às vezes, eu agora posso falar que eu tenho dois menininhos, quem dera se eu pudesse dar tudo meus filhos, nem tudo eu posso dar. Então tem hora que você tem que falar sim, tem hora que não. Né? Pelo menos Marisa e Zeliano tinham peito e falavam não, ou faziam alguma coisa que não ia agradar, mas assumiu, né? Agora tem gente que tem que trazer gente de fora para fazer os trem ruim para ele, que ele não tem coragem de assumir. Não tem pulso para assumir. Então tem que trazer a coronela de fora. E a coronela veio, diz que não tem medo de nada, desacata todo mundo, desacata o sindicato, diz que está acostumado a mexer com bandido. Então, é o que nós estamos assistindo, minha gente. E essa mesma coronela mandou para essa casa mais alguns projetos de lei. E o que eu disse hoje para a doutora Leila, que é até uma funcionária efetiva da prefeitura, eu procurei ser até educada com ela, eu disse o seguinte: a prefeitura tem quase 3 mil servidores efetivos. A grande maioria está ganhando salário de fome. A base, o operacional, está ganhando salário ruim. Essa semana mesmo veio um projeto de lei para essa casa. O pessoal que mexe com esgoto, que mexe com cocô, merda, desculpa a palavra, estavam ganhando menos que um salário mínimo. Tiveram que mandar um projeto de lei para equiparar, porque no país ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Tirando eles, nós temos um pessoal aí antigo, que tem 25 anos de casa, 30 anos de casa, que estão ganhando em torno de R$500. Aí vem esse governo, pega um quadro de 150 servidores comissionados, que eu acho que é o interessante, porque na época que Zeliano era isso, Marisa manteve. Vem esse governo e me passa isso para quase 300 cargos. Hoje são 290 cargos comissionados. No início desse ano, quiseram que nós, aqui vereadores, votássemos um projeto aumentando ainda mais esse número de cargos comissionados. Graças a Deus, nós conseguimos derrubar esse projeto. Senão era para ter hoje 450 cargos comissionados. E agora, eles vieram com mais projetos, aumentando o salário desses comissionados. O 8,33, que é para o servidor efetivo, eles estão também incluindo esses funcionários comissionados, que muitos deles, infelizmente, não trabalham. A gente sabe disso. Uma boa parte não trabalha. Está ali porque trabalhou na campanha, então está mamando as tetas da viúva, como se falava antigamente. E o salário dos prefeitos, vice, secretários também vão ter aumento. Eu fiz umas continhas aqui. O salário do prefeito hoje, que é R$14 mil, com aumento de R$ 1.167, ele vai passar a ganhar agora 15 mil e tanto. O aumento de todo mês ele vai ganhar R$ 1.167. O dobro de quem ganha, mais que o dobro de quem ganha para mexer com cocô. O vice-prefeito de 9 mil vai para 9.750 e o secretariado de 6.500 vai para 7.040. Além desse aumento, eles estão pleiteando ainda o vale alimentação, que eles ganham muito pouco. Então, eles querem o ticket alimentação. Então, esse povo só está pensando nos grandes, os pequenos, que se dane, que continue ganhando menos com salário mínimo, igual o pessoal do esgoto estava ganhando. Que quem tem 30 anos de serviço na prefeitura, que continue ganhando 500 conto. Porque só estão pensando neles. Só neles. E a secretária ainda tem coragem de vir aqui bater boca com o servidor. Porque é com medo ela apanhar aqui hoje. Porque o povo de Ouro Preto está acordando, estou falando com vocês, que a paciência acabou, o povo de Ouro Preto está acordando. Tá? Então... Então, hoje ela quase apanhou aqui. E o que a gente... Isso eu estou dando, auxiliar serviço escolar, já disse aqui, eles estão usando, acabando com os auxiliares de serviço escolar, estão terceirizando essa mão de obra. São senhoras, coitadas, mães de famílias, que trabalham 8 horas por dia e estão ganhando uma miséria. Estão empresas que não cumprem o contrato assinado com a prefeitura, não dão vale transporte, não dão uniforme, não dão equipamento de segurança, fazem elas trabalhar 8 horas por dia para ganhar uma miséria, sem direito nenhum. Em condições, às vezes, subhumanas. Então, gente, é o que eu falei com a doutora Sheila e repito aqui agora e ponha isso na íntegra aí, viu, Deborô? Olha a base, porque a base é a maioria. Pare de pensar só nos grandes. Olhe os pequenos também. Porque você pensa no grande, esse grande, você vê um aumento aqui, ó, o prefeito, mais de um milhão, isso pesa no percentual. E a prefeitura ela tem um percentual, por lei, que ela não pode ultrapassar e que ela já está bem próxima disso. Ela fica enfiando tudo nos grandes, daqui a pouco não vai sobrar para os pequenos. Daqui a pouco, quando a categoria for reivindicar lá o novo plano de cargo e salário para reajustar, para acabar com essas injustiças, o que, que eles vão alegar? Não tem dinheiro. Mas dinheiro para aumentar o salário deles, para dar vale alimentação para eles, tem. Então, quando a gente pensa que acabou os abusos, acabaram-se as surpresas desagradáveis vindas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a gente pensa assim, está só começando. Então, é lamentável. Segunda-feira vai ter uma extraordinária. Queria que nós votássemos hoje aqui a toque de caixa. Eu falei, eu não voto nada sem ler e sem ver o que eu estou votando. Então, vai ter uma extraordinária segunda-feira. O vereador Léo também não concordou. Vai ter uma reunião segunda-feira extraordinária. E aí a gente vai ver, porque eu ainda vou estudar. Eu ainda creio que não vou ter mais surpresas agradáveis ainda. Porque eles têm mania. E eu, o que mais me preocupa o sindicato aqui, queria parabenizar até também a atuação do sindicato, que a gente sabe o que eles devem estar passando, pós-greve dos professores, etc, etc, agora, tiveram que ir na justiça, tudo. Tomem cuidado, porque isso pode ser até uma armadilha para falar assim, ah, está aumentando então os salários grandes, então a Câmara de Vereadores não vai votar para não beneficiar os grandes, e, porque no mesmo projeto... Aí todos os servidores efetivos vão ser prejudicados também. Então, quer dizer, vocês podem votar para o servidor, mas vocês vão ter que votar também para quem não precisa. Porque botaram tudo no mesmo projeto. Eles têm essa mania. Pega uma coisa boa e dentro dessa coisa boa, eles enfiam um tanto de coisa ruim e a gente tem que engolir por goela abaixo. É lamentável. Então, vamos ver segunda-feira. E na hora que eu estudar esses projetos com mais calma, no final de semana, a gente vai ter mais surpresas agradáveis, surpresinhas, né? Está parecendo o Kinder Ovo. Vamos pedir dela de Kinder Ovo, né? A secretária surpresinha. Obrigado.
Só para informar a todos, está convocada, está confirmada as reuniões de comissões na segunda-feira, às 15 horas, e teremos uma reunião extraordinária na segunda-feira também, com a presença dos vereadores, às 17 horas, com convocação específica para análise dos projetos relacionados aos servidores públicos. Então, a pauta será essa, única e exclusivamente. Convidamos a todos e pedimos aí para que os vereadores agendem para que possam comparecer. Tendo requerimento número 52, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente. Respeito à fala do vereador Regina, a gente participou da reunião de comissões hoje. É importante todo mundo entender, nós temos 4 projetos hoje na casa que tratam da questão do servidor. Um projeto que dá um aumento para todo mundo de 8,33%, que foi fruto da questão do assunto no jurídico. Um segundo projeto que modifica o plano de cargo e vencimentos, tratando de cuidador de idosos, de agente de enfermagem. Um terceiro projeto que estende, que cria férias para os contratados, que não tem hoje, pela Lei 44. E o quarto projeto que amplia o valor e a abrangência do Vale Alimentação. São 4 projetos. A proposta das comissões hoje era de analisar apenas de 8,33%, os outros ficariam para outra reunião. Eu sempre procuro, e acho que as pessoas já me conhecem, tratar das coisas de maneira mais equilibrada e tento fazer isso também hoje. Tentei fazer na reunião de comissões. Falar de democracia, eu já falei aqui. Falar quem respeita sindicato ou quem não respeita sindicato A nossa memória não é tão fraca, não. Zé Leandro tentou fechar o sindicato da prefeitura. Já falei 10 vezes aqui, falo de novo. E vou repetir. O então prefeito José Leandro Filho tentou fechar o sindicato da prefeitura. Pessoas que estão nessa sala sofreram isso. Não dá para esquecer disso, não. Tentou penhorar a sede do sindicato. Então, não dá para esquecer isso, não. Mas é bom, a nossa memória não pode ser tão fraca, não. Eu peço só porque deixa eu falar.
Sua ordem, gente.
Nossa memória não pode ser tão fraca, não. A ex-prefeita Marisa nem recebeu o sindicato, nós sabemos disso. E as pessoas que estão nessa sala se lembram muito bem disso. Hoje, há problemas também. E todo mundo sabe muito bem, já falei 10 vezes, 20 vezes aqui, não tem o rabo preso com prefeito nenhum. Nem com Marisa, nem com Zé Leandro, nem com Angelo Oswaldo. Eu sou vereador e não comprei essa cadeira. E adoro falar isso. Essa cadeira não foi me dada por empreiteira, por Angelo Oswaldo, por doutor Dimas, por ninguém. Eu ganhei no voto. Gastei 10 mil do meu dinheiro para ser eleito vereador. Teve gente que gastou 50, 100, 200, 300 mil. Então me dá autoridade para falar. Questiono o prefeito Angelo Oswaldo quando acho que tem que ser questionado. Não sou puxa-saco nem capacho dele. Todo mundo sabe disso. Minha conduta aqui me dá autoridade para falar isso. E já questionei. Volto a falar. O relatório que eu li dessa tribuna sobre o secretário de Educação, acho que nenhum vereador aliado fez com o prefeito o que eu fiz aqui dessa tribuna. E eu que escrevi aquele relatório. O vereador Leonardo sabe disso e os outros vereadores sabem disso. Então, assim, tenho autoridade para falar o que eu quiser desse governo. Acho que tem coisas boas e acho que tem coisas ruins. Falar também que está terra arrasada é discurso fácil de oposição. Não é por aí, não. Tem coisa errada? Tem. E eu as levanto e falo na cara do prefeito para ele. Tenho esse papel e tenho muito orgulho de fazer isso. Entendo que hoje o clima foi muito ruim. Eu sempre elogio o sindicato e acho que hoje, Aparecida e Silvânia, a conduta não foi boa. Eu sinto... Gente, eu ouvi vocês falarem o tempo inteiro. Se eu puder falar, eu agradeço o respeito. Dei a fala ao sindicato como presidi na reunião de comissões, como sempre dou. Eu acho que dar a fala para a instituição falar é uma coisa. Agora, foram gritos, tapa na mesa, o que não é uma coisa democrática. Não é uma coisa que avança. Entendo isso. É um humilde ponto de vista meu. Não estou falando que eu sou dono da verdade e nem que eu estou certo. Eu tenho meu ponto de vista. E volto mais uma vez. As pessoas conhecem, sabem o caminho que eu trilho. Eu procuro sempre entendimento. Nessa mesa procurei isso. Então, acho que hoje nós não acrescentamos nada ao processo de construção da cidadania que nós estamos fazendo. Acho que foi ruim, foi desgastante. Quem participou viu o que aconteceu. De gritos, de agressões, de desrespeito. Eu entendo... Eu entendo que o clima foi muito ruim para todas as pessoas que estavam presentes e acho, volto a falar, que esse não é o caminho de construção da cidadania. Entendo, presidente e vereadores, se eu puder continuar fora...
Peço a ordem, por favor, nós estamos na reunião ordinária, agora eu estou presidindo.
Entendo, presidente e vereadores.
Vamos manter a ordem e a paz para solução dos problemas.
Entendo que não é difícil achar caminho, não. E a nossa reunião de comissões é exatamente para isso. A Câmara tem feito, nesses últimos 5 anos, com muita competência esse papel. De achar caminho entre as demandas do servidor e entre as possibilidades do município. Temos conseguido fazer isso. Todos aqui são testemunhas disso. Às vezes conseguimos dar um passo para um lado, às vezes conseguimos dar um passo para o outro. É o nosso papel. A gente representa a comunidade para isso. Entendo quanto a esses projetos, perfeitamente viável a apresentação de emendas. Se você pegar o quadro de servidores comissionados hoje, nós temos um número que ganha abaixo de 1.500, ou até 1.500. São pessoas, no meu entendimento, poderia ter um vale alimentação. Daí para cima, talvez não seja pertinente. O secretário que recebe hoje 6.500, não sei se seria pertinente, seria viável, se seria hoje adequado no contexto social nosso, ele receber um vale alimentação. Penso que não. Pessoas que ganham 4.500, talvez não seja, no momento adequado, no quadro social que nós temos da prefeitura, ter um vale alimentação. Então, Eu acho que é perfeitamente possível termos emendas para poder chegar à segunda e terça-feira votando esse projeto. De qualquer maneira, presidente, mais uma vez a Câmara está dispondo a fazer esse papel, está procurando fazer, mas tem que ter os lados concordando com isso, né? Não é no grito, não é dando tapa na mesa que a gente resolve a situação. É o meu humilde pensamento. Por outro lado, presidente, eu relatei na reunião de terça-feira que teríamos uma reunião com a Hemominas, uma reunião positiva na Secretaria de Saúde. A Hemominas vai estar em Ouro Preto e doar sangue, já fala o ditado, é salvar vidas. Nós vamos ter no dia 15 e 16 de maio a presença da Hemominas aqui em Ouro Preto. Reunimos ontem com o provedor da Santa Casa, Marcelo, com a Pilar, o secretário Oswaldo, da Secretaria de Saúde, vieram Miriam e Gilberto do Hemominas e dois alunos da medicina, Luiz Fernando e Leonardo. Foi um entendimento, não foi você, não foi outro, né? Foi um entendimento muito bom. Programou-se, então, para o dia 15 e 16 de maio, e eu faço um apelo que é um envolvimento de todo mundo. Vai ser feita agora, a doação vai ser feita na Escola de Medicina da UFOP, tem que ter uma estrutura sanitária para isso. Na quarta-feira da semana que vem, já vem a equipe da Hemominas Ouro Preto para poder fazer uma vistoria nas instalações da Escola de Medicina. E, ao mesmo tempo, o pessoal da Hemominas já vai capacitar alguns alunos da medicina para serem os multiplicadores. Eles fazem palestras, passam filmes, distribuem folheto. E é um trabalho que envolve cruzeirense e atleticano. Todo mundo acho que tem que estar envolvido nisso. A previsão, pelas contas do Hemominas, é que se consigam coletar 268 bolsas de sangue em 2 dias. É a capacidade que eles têm de recolher, de armazenar e de transportar para Belo Horizonte. Então, nós vamos falar muito disso pela frente, vai ser só daqui a quase 2 meses, 15, 16 de maio, mas eu quero desde já contar com todo mundo. Não é todo mundo que pode doar sangue, tem alguns condicionantes. Eu, por exemplo, sou hipertenso, tenho pressão alta, não posso mais doar sangue. Pessoa que fez tatuagem há pouco tempo não pode doar sangue. Quem tomou anestesia de dente há um determinado tempo também não pode doar sangue. Então, a própria norma técnica estabelece alguns condicionantes que vão ser amplamente divulgados. Mas é importante que as pessoas ponham o seu coração para fora e procurem chamar outras pessoas a doar, se ela não puder doar. Então, vai ser 15 e 16 de maio, e a gente faz esse apelo para que todo mundo participe. Presidente, sei que a Câmara vai estar presente, ajudando. Eles já fizeram planejamento, o que depende do município, de carro, de hospedagem, de lanche. São 22 pessoas do Hemominas que vêm para cá, ficam 2 dias, entre enfermeiros, técnicos, palestrantes, pessoal de apoio, contam também com voluntários aqui da região. Esse trabalho foi feito já em Mariana e foi feito em Itabirito. Falta Ouro Preto exatamente para poder cumprir essa escala regional. Agradeço o Marcelo ter presente, o pastor Raimundo Nonato, da Igreja Assembleia de Deus, também ter presente e já vai levar essa proposta ao Conselho de Pastores. Convidei a Tira da Bauxita pela Pastoral da Saúde, não pôde participar. Então, o que eu faço é um chamamento a que todo mundo possa ajudar a gente nesse esforço para 15 e 16 de maio, ter uma grande coleta de sangue para doar vidas de Ouro Preto. Obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento número 53, com a palavra o vereador Silmério Rosa Oliveira.
Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia presente e ouvintes das rádios. Que lembrar o Flávio, né, que hoje, né, Flávio, tem a posse do presidente da... 7:30, lá na Vila Samarco, do presidente dos moradores da Vila Samarco. E com relação ao aumento, né, gente, aumento, acho que todas as pessoas querem, né? Mas nós temos que, num momento como esse, né, procurar ser prudente e ver, né, o que dentro da lei, o que pode ser feito para que realmente não seja cometido injustiças, né? Então, acho que nós devemos, nós vereadores, consultar o nosso jurídico, não só o jurídico da Câmara aqui, que vai nos dar esse apoio, mas também o jurídico nosso mesmo, os nossos advogados, para ver o que, dentro da lei, pode ser feito, né? E eu acho que, haja visto que, no ano passado, todo o secretariado teve um aumento, né, considerável, que quase chegou nos 50%. Acho que se o prefeito sentar com seus aliados, com o secretariado, e ver com eles se haja visto que o ano passado eles tiveram um aumento considerável e os outros funcionários não tiveram, de repente eles podem até, talvez, abrir mão, né, dependendo da palavra que tiver com o prefeito. E eu acho que seria um caminho, né? E acho que, ponto de vista, realmente cada um tem um, mas acho que o momento para dar um aumento para o secretariado realmente talvez não seria uma hora oportuna, mas eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai tomar a melhor decisão, espero que sim, né? Tome a melhor decisão, não individualmente, e sim para o coletivo, né? E sim para a prefeitura, para que futuramente a prefeitura não possa ter um desgaste maior. E eu acho que todos nós devemos, de hoje até segunda-feira, né, refletir bem sobre o assunto e também pensar nas nossas condutas, né? Com certeza, toda pessoa, quando está em uma reunião, em um debate, não tem esse nem aquele que, às vezes, né, foge um controle, né? Eu acho que a presidente do sindicato talvez tenha passado um pouco dos limites, mas foi com o intuito de defender a classe, né? E também eu vejo que o jurídico também da prefeitura tem os seus motivos, né, para tentar defender também o ponto de vista do gestor do município. Eu acho que segunda-feira, todos nós vereadores, depois de pensarmos e também reunirmos, né, com certeza será uma decisão, e eu espero que seja uma decisão que não venha realmente a prejudicar o município. E também convidar todas as pessoas que vieram, né, hoje, que venham também segunda, que eu acho que a democracia é isso, né? Vivemos num país democrático, e então acho que é fundamental que todos também compareçam, mas que participem realmente da reunião de uma forma ordeira, né, para que não gere outras consequências. E eu acho que é isso, e tenho certeza que segunda-feira nós vamos ter uma decisão favorável, principalmente para todos os servidores. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Atendendo o requerimento 1054, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Senhor presidente, seus vereadores, vereadora, rádio ouvinte, plateia presente, funcionário dessa casa. Presidente, também vou tocar um pouco no assunto sobre os funcionários, mas primeiro eu queria tocar no outro assunto anterior. Tivemos ontem, a pedido dos moradores da Rua Boa Esperança, tivemos lá o presidente dessa casa e eu, tivemos lá com o secretário de obra, fazendo acompanhamento da obra, já que foi um pedido dos moradores, tiveram uma reunião lá. E foi muito importante a visita, porque cerca de umas 30 pessoas nos acompanharam. E, às vezes, é bom a gente aceitar certos palpites dos próprios moradores. E isso deu uma oportunidade, tanto na parte técnica da prefeitura, quanto da parte também dos moradores, dar algumas ideias. E eu acredito, senhor presidente, que eles ficaram muito alegres, porque, às vezes, quando a gente pega uma obra, ao decorrer da obra, acontecem vários problemas, e eles nos deram algumas ideias, mostraram algum serviço que não estava de acordo, e nada melhor do que eles mesmos mostrar para a gente. E o secretário de obra esteve presente, concordou com ele em algumas coisas que eles questionaram, e falou que iria providenciar, e falaram também de um aditivo, e nesse aditivo que pudesse ser feita a prioridade, onde estava descendo uma quantidade de água maior numa rua lá que eles mostraram. E eu acho que isso foi importante, que a própria comunidade deu seu próprio palpite, e eu acho que eles tanto saíram satisfeitos a parte da obra, por estar ouvindo o morador, quanto os moradores também ter convidado, e a gente foi lá e acompanhou com eles, E acho que isso que é o papel nosso, é visitar, fiscalizar e tentar ao máximo atender, principalmente o próprio pedido da comunidade, uma vez que eles esperaram tantos anos. Tinha uns que comentaram lá que, quando o primeiro morador chegou e falou lá, eu vou ter esperança, um dia isso aqui vai ser calçado. E eles estão alegres, estão falando que era esperança, colocaram o nome da Boa Esperança, estão alegres lá. E espero que o resto das conclusões das obras seja à altura do que eles merecem, porque eles merecem uma obra de grande qualidade. E se apresentar algum defeito, que eles possam estar chamando a gente aqui da casa, principalmente a comissão, já fui chamado lá duas vezes, e que possa estar chamando outros vereadores também, até o prefeito, se for preciso, para que faça uma rua digna do valor que eles merecem, pelo tanto de tempo que eles estão esperando. Então, é isso que eu acho importante sobre isso aqui da obra. Ontem que tivemos eu e o vereador, o presidente dessa casa, o vereador Júlio Pimenta, junto com o secretário de obras lá, dando as explicações que eles pediram. O secretário foi muito gentil, deu as explicações exatamente do jeito que eles pediram, não escondeu nada. Se tivesse algum detalhe, o secretário explicou, falou que voltaria lá. Isso é que é importante, a parte do diálogo. Falando em diálogo, eu vou no segundo assunto, que é o assunto que estou nessa casa aqui hoje. Não deu nem para me conversar, houve várias discussões. Mas a discussão é importante, o debate é importante, escutar os dois lados é importante. E a nobre colega Regina falou algumas coisas, concordo com ela, em vários pontos que ela falou ali. E nos pontos que eu não concordo, tem minha vontade livre também de falar. Ela falou que teria que ajudar os menos favorecidos. Concordo, Regina? Tem mesmo. Os pequenos estão levando sempre desvantagem. Então, a gente, quando tem a caneta na mão e quer fazer justiça, a gente faz. Isso eu concordo plenamente. Agora, num outro ponto que eu não concordo, Regina, é quando você falou que teria que ajudar os menores. É claro que são 250 pessoas, mas tem muitos menores que ganham, igual o vereador falou, R$ 1.500 para baixo. Poderia ter aumento, sim. Poderia ter esse vale, sim. Eu concordo que uma pessoa que ganha de R$ 1.500 para baixo tem que ter esse vale de alimentação. Porque se tem tanto tempo que não tem, se tem 3, 4 anos, tem que ter. Não é questão que eu tenha cargo comissionado. Se quiser, pode mandar amanhã. Pode mandar embora os que eu tenho. Não tem problema. Mas eu acho justo, porque tem muitas pessoas contratadas que ganha R$ 500 e poucos. Esse vale alimentação, esse vale ajudaria esses R$ 200. Ajuda muito. E todo dia a gente vê gente reclamando. Então, se essa casa quiser, a lei eu acho que não permite. Eu já consultei com o meu jurídico, eu acho que a lei não permite. Vai dar um debate nessa casa. Por quê? O que vai acontecer? Os vereadores, se quiserem, e é respaldado por lei, podem sim, eu já consultei, podem sim, tentar entrar em votação contra o aumento do secretário. Pode. Contra o aumento. Pode, sim. Agora, só tem uma coisa. Quando chegar lá embaixo, vai ser vetado. Por quê? Porque tem que respeitar a lei. Então, é isso que a gente tem que pensar. Tem que estar dentro do trâmite da lei. E, às vezes, tendo esse consenso, tendo consenso, o que vai para a justiça, né? Aí vai para a justiça. Mas tem jeito de fazer. Isso tem jeito de fazer. Agora, eu acho que sempre fui a favor do diálogo. Eu tenho certeza, como o nobre colega falou de Silmério, falou muito bem. Vamos tentar o diálogo. Vamos tentar fazer o mais justo. Principalmente justo, quer dizer, tentando fazer para os menores. Fazer pelos menores, né? E Que esse ticket aí é reivindicado por todos que trabalham na prefeitura, é. E às vezes também trabalha, eu vejo um exemplo, um diretor trabalha aqui nesse setor, ele é efetivo. O outro diretor não é efetivo. Agora, o efetivo conquistou o seu lugar, tem anos que está aí, teve concurso, merece o mérito, sim. Mas o outro, ele é passageiro, ele fica aqui 3 anos, 4 anos e vai embora. Ou no outro dia, se fizer errado, descartar, vai embora. O que acontece muito na prefeitura de Ouro Preto é que, infelizmente, isso acontece, não é só aqui, eu também pesquisei outras prefeituras, é que uma parte dessa quantidade grande dos cargos comissionados não trabalham. Tem que fazer jus ao próprio dinheiro, o suor, o dinheiro que ganha. Então, como muitos ficam relando bunda, e aí dificulta. Se trabalhar, eu conheço várias pessoas que têm cargo na prefeitura, que trabalham, merece. Agora, como a gente distinguir o joio do trigo? Então, a gente tem que ter essa cabeça. Eu vejo muitas pessoas que realmente trabalham, merecem. Eu vejo pessoas... Ontem, eu fui ali na Boxita, ali na inauguração, eu vi gente que ficou 3-4 dias, trabalhando até fora de hora. Às vezes, eu não nem é bom comentar, mas tirou dinheiro do bolso até para deixar tudo prontinho, a praça caprichada. Cadê o valor dessas pessoas? Tem que ter valor. Não adianta nós chegar lá bonitinho, de roupa bonitinha, só para a hora do bonito lá da inauguração. Tem que dar valor a essas pessoas que realmente trabalham. Aqueles que não trabalham, eu gostaria que o prefeito desse uma boa capinada e mandar embora. É isso que eu gostaria. Muito obrigado, senhor presidente.
Atendendo o requerimento número 55, a palavra é o vereador Leonardo Barbosa.
Plateia presente aí, ouvinte das rádios, vereadores dessa casa. Bem, foi uma reunião de comissões hoje, extraordinária, que compareceu 60% dos vereadores, né? 70%. E o que a gente vem observando é que, na verdade, muitos passam de discurso, sem olhar a realidade. É logicamente que a gente, principalmente se tratando de Ouro Preto, a gente vivenciar o passado é importante, sim, né? Principalmente Ouro Preto tem muito museu Ouro Preto. E a gente tem que vivenciar o passado. A gente vai aqui no museu da fugiu até o nome, o da praça aqui. Tá vendo? A gente vai no museu da Inconfidência, tem muitas coisas boas lá. A gente chega lá, tem aquelas liteiras que carregavam os reis, as madames, né? Mas lá a gente... Só que do outro lado, só que no mesmo museu, a gente vê aquelas liteiras bonitas, aquelas camas dos reis que dormiu Dom Pedro II, III, IV, V, VI. E a gente vê também nesse mesmo museu as correntes que acorrentavam os escravos. Só que as pessoas dão mais valor às liteiras que carregavam os reis e os escravos que carregavam os reis. Cadê eles? Vê somente, eles só mostram as correntes que acorrentavam os escravos, que era gente também, pessoas comum também. Então a gente vê aqui no museu, aparecendo aqui Zé Leandro, que tentou acabar com o sindicato. Verdade mesmo, sou até amigo do Zé Leandro, mas tentou acabar com o sindicato mesmo e falei isso com ele. E outro erro que ele fez ainda, que eu já falei aqui nessa casa, e falei com ele na casa dele e na minha casa, que ele errou ao perder a política e ir embora para Mariana. E quem gosta do povo de Ouro Preto, mesmo perdendo a política, tem que ficar aqui. Ele errou também, perder a política para Mariana. Deixou centenas de pessoas em Santa Rita sem consultar com ele. Foi covardia que o Zé Leandro fez. Eu não estou aqui para defender o Zé Leandro também, não. Errou, tem que falar. Marisa Xavier nem se fala. Trabalhei no governo dela como motorista, mas quis tirar a contribuição do sindicato. Verdade. Agora, eu quero ver falar aqui também dessa covarde da Coronela Mira, que está sugando o sindicato, que está desmoralizando o sindicato. Não falam. Né? A Coronela Mira, ela é uma coronela mesmo. Né? Não muda muito o perfil dela com o Zé Leandro, não. Só que o diferente dela é que ela mostra a cara. Zé Leandro já não mostrava a cara. Mas eu sou amigo Zé Leandro, saio daqui e vou lá na casa dele. Mas ele tentou acabar com o sindicato mesmo. Eu não tenho paixão, não, pelas coisas. Se meu filho errar, eu tenho que corrigir ele. Não tem esse negócio de corporativismo comigo, não. Errou, está errado. É? Então a coronela está sugando o sindicato. Está falando que o sindicato está mentindo. A coronela, que é uma mentirosa, ela não fala pela indicação dela aqui, não. Ela vem indicada para cá pelo lobista Roberto Contígio, que foi patrocinador da campanha de Ângelo. Quero ver quem me contesta disso aí. Quero ver, um lobista que pôs dinheiro na campanha de Ângelo aí e pôs ela para aí. aí vem mandar aqui. E essa mesma coronela falou que hoje. E quem bateu a mão na mesa foi eu, como bati aqui agora. Essa mesma coronela falou que hoje, que não precisa do dinheiro de Ouro Preto. Não precisa do dinheiro de Ouro Preto. Como que não precisa de R$6.500? Ela não precisa tanto que ela quer aumento de 8,33 para ir para 7 mil e tanto. Essa mesma coronela mira. Então vamos e venhamos. Vamos dar cara a todos os bois da cara feia. Né? E coisa vem, vai para um lado, vai para o outro. Como que eu posso concordar? Porque houve um acordo judicial. Aí a coronela, mais o grupo do prefeito, algumas pessoas lá embaixo, pegando carona. Eu estou com as leis aqui em mãos de falando porque o meu questionamento deu não votar favorável ao projeto 06 de 2010, que dar um aumento de 8,33 aos secretários também, pegando carona, e à superintendente do SEMAI. Um projeto, uma lei complementar, número 32, que foi do dia... Mas vamos falar, mas é importante falar o dia, para os senhores achar que às vezes é papel de oposição. Ele foi publicado, o aumento da superintendente do SEMAI, no dia 5 de 11 de 2009. Em novembro de 2009, a superintendente do SEMAI, ela ganhava R$ 4.500. Isso tem mais ou menos 5 meses. E ela passou a receber R$ 6.500. Ela teve um aumento de quase 50% de valorização no seu salário. Eu fui contrário. Aí veio a argumentação, porque ela não é secretária, mas ela mais ou menos faz um papel de um secretário. Inclusive, o sindicato foi favorável a isso. O sindicato foi favorável. Só que nesse mesmo projeto, eles mandaram um outro projeto, tudo junto com esse, dando aumento para a classe menor do SEMAI. Né? Dando 30 horas para o SEMAI. Está aqui o projeto comigo. Só que, aonde que eu estou querendo chegar? Depois de 5 meses, vem um projeto para casa, o governo autorizando aumento para o superintendente do SEMAI de maio 8,33 e um ticket de alimentação no valor de R$ 150,00. Então, ela de R$ 6,500, ela vai para mais ou menos R$ 7.300. Porque ticket de alimentação, gente, é dinheiro também. Ou não é? Parece que não é. É dinheiro também. Então, a superintendente do SEMAI, em 5 meses, ela está tendo um aumento de quase 60% de aumento no salário. Está aumentando em 3 mil e tantos reais. Aí, o auxiliar de escola, o auxiliar de serviços gerais, quantos por cento que eles estão recebendo? Os mesmos 8,33. Quem ganha R$ 500 vai aumentar no salário deles ali em torno de R$ 40, R$ 30 e poucos. Apenas para um secretário vai aumentar R$ 615, gente. Aí eles estão falando que se der aumento, se não se fazer uma emenda, será inconstitucional, que irão vetar, irão entrar na justiça? Espera aí, eu tenho certeza que se a polêmica é essa, que a polêmica de eu não votar, é essa mesmo. Se o prefeito chegar na coronela, na secretária de educação, no secretário de obra, no secretário tal, 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 falar assim, eu quero que vocês abrem mão dos seus aumentos. Uma discussão política. Eles vão abrir mão, gente. Porque quem manda é o prefeito. Vai pedir. Eles vão abrir mão. Vão abrir mão dos seus aumentos. Por quê? Por que que eu estou falando isso para os senhores que estão nos ouvindo e para as pessoas que estão presentes e para os meus colegas vereadores? Em 2 de outubro de 2008, numa quinta-feira, a Câmara Municipal de Ouro Preto elevou o salário do secretário de R$ 4.500 para R$ 6.500. Tinha 4 anos que não tinha aumento. Em 2 de outubro de 2009, para valer, para para o mandato vindouro, que seria a partir do dia 1º de 2009. Então, do dia 1º de 2009, os secretários, teve aumento de em torno de 50%. Agora, depois de mais um ano, tem mais aumento para eles? É desleal. É muito desleal. A categoria salariada do SEMAI, eles, mês de janeiro, mês de fevereiro, eles todos receberam menos que um salário mínimo. Menos que um salário mínimo. Foi falta de articulação, foi falta de vontade política. Por que que não mandou o projeto de lei para a Câmara votar e pagar eles o salário mínimo real? A prefeitura pagou eles menos que um salário mínimo. É? E olha bem como que a gente vê o grau. Isso não chegou ao meu conhecimento, que eu digo que chegou ao meu conhecimento aqui, o projeto chegou e todos os vereadores votaram favorável. Agora, eles têm dificuldade até de gritar pelos direitos deles, que são pequenos. São pequenos. Por que que a superintendente do SEMAI não veio aqui? Por que que não votou o salário dos meus meninos, né, dessa maneira que ela fala? Salário dos meus meninos. Ela não lutou por isso. Aí, está aí a minha discordância. A minha discordância. Mais 5 minutos, senhor presidente, de acordo com o regimento?
Concedido.
A minha discordância, o aumento para o secretariado é arranjo político, tanto no meio do projeto, quanto poder tirar do projeto, se o prefeito pedir. Agora, se ele não tirar, eu vou votar contra si mesmo. Se ele não tirar, eu vou votar contra. Agora, os outros vereadores vão votar a favor, porque eu não posso dormir com essa injustiça, não. Salário, com um ano, aumentar 60%? Não posso. Não posso. Isso é injusto. O acordo que foi feito na justiça lá não estava incluindo secretário, não. Inclusive, nem diretores. Se fôssemos olhar bem, o grau de arrecadação do município, se a gente fosse pensar bem, era dar aumento, como o vereador Luiz falou, assim, a liberar o aumento de R$ 1.500 para baixo, inclusive ticket de alimentação, para quem é carro comissionado também, quem ganha abaixo de R$ 1.500. Não estão falando que tem que ter corte? Então, por que que vem o pacote? Agora, de onde que essa coronela tira tanto dinheiro, tanta loucura, que no começo da legislação de 2009, ela mandou um projeto da reforma administrativa para cá, que o impacto ia dar mais de R$ 1 milhão no ano de 2009. E quanto que a coronela deu na database em 2009? 0%. Isso é perseguição com o servidor, gente. Isso é perseguição com o servidor e com o sindicato. Agora ela vai para a imprensa falar que o sindicato discorda de aumento para enfermeiro, para cuidador de criança. Não é dessa maneira que ela explicou. Não é dessa maneira. Ela está distorcendo a coisa. Acho que ela está querendo ser muito estrela. Né? Estrela. Eu sei que tem vereador da base aliada que já não está aguentando beber água no mesmo copo com essa coronela. Já está passando a hora de ir embora, essa coronela. Passando a hora de ir embora. Tem gente que nessa casa, com muito poder, que não está aguentando beber água no mesmo copo com essa coronela, mas não. Está na hora dessa pessoa pedir para mandar embora essa coronela. Está na hora. A coronela já está fazendo aqui hora extra, ou do contrário, tá trabalhando de graça, né? Deve ter renunciado o salário dela, que falou que não precisa do salário de secretária. Ela precisa, se ela não precisasse, não ia ficar. É. Teve uma outra que apareceu aqui hoje também, junto com a coronela, uma loira, que eu não sei o nome dela, se soubesse o nome dela ia falar aqui também, segundo ela até efetiva, mas ela falou que Ouro Preto não consegue caminhar sem o povo de fora. Ela falou isso aqui, ó. Falou. Aí a coronela falou lá atrás, e é verdade mesmo, eles não conseguem andar. É, isso é humilhar nós. Será que nós somos tão incompetentes assim? Será que nós somos tão incompetentes assim? Né? Pô, será que teremos que continuar carregando a liteira para a coronela? Será que os pequenininhos que são subordinados a ela, que tem medo dela, está cheio de gente na prefeitura que tem medo da coronela Miriam? Né? Já falei sobre as leis, e sobre a mesma e sobre uma outra lei que quer dar aumento ao secretário, ao secretariado. Vou finalizar a minha fala colocando o seguinte aqui. A base aliada, eu não posso falar dos amigos dos amigos de Ângelo, porque Ângelo não tem amigo, o prefeito Ângelo Oswaldo não tem amigo. Mas as pessoas mais próximas de Ângelo cuidam da pessoa do Ângelo. Olha a situação que Ângelo está se encontrando. As pessoas ligadas a Ângelo aí. O prefeito não está bom não, gente. Isso é verdade. Estou falando agora, saiu daqui qualquer coisa política quando a pessoa do prefeito. Cuidam da pessoa do prefeito. Cuidam. Cuidam da pessoa. Observam bem o prefeito ou vão na casa dele pessoalmente e vê como que está a situação do prefeito. Não é? Isso é coisa... Tá? Olham bem. Olham o que estão fazendo com o prefeito. Ele quer mandar a secretária de educação embora, ele não tem coragem porque pressionam ele. Ele quer mexer em outro lugar. Como que um homem desse consegue tanta pressão? Quantas vezes que esse homem tem ficado aqui todos os dias em Ouro Preto? É o mesmo do mandato passado? É o mesmo, gente? Então, as pessoas que são da base aliada e mais próximas, porque amigo ele não tem. Teve gente da base aliada aqui, inclusive o vereador Flávio Andrade já falou comigo mesmo. O prefeito Ângelo Oswaldo não tem amigo. Né? Então, olha a situação da vida dele. Espiritualmente, fisicamente, olha como que o prefeito está, vereador Luiz, vereador Paquinha e outros vereadores aqui dessa casa. Porque a situação está boa, não. Não está boa. É, são só, inclusive quero que ele esteja bem. Quero que ele esteja bem na vida pessoal e na vida política também. Porque estando bem nessas duas partes é bom para a população de Ouro Preto. Mas será que está? Será que está? Finalizou, senhor presidente.
É importante a gente aprofundar no projeto, nas discussões do projeto, que é isso que o servidor deseja. E votarmos com urgência, porque nós queremos que esse aumento seja contemplado ainda na folha de pagamento de março. Então, nós precisamos agilizar discussões, aprofundar, acho que o debate é importante, mas peço aos vereadores para que a gente possa, amanhã ainda sexta-feira, na segunda-feira todos estarem aqui, para que a gente possa poder discutir, já trazer as propostas, cada um já leu o projeto, já vê as coisas que, se é que acha que deve fazer alguma emenda, modificar alguma coisa, para que a gente possa, na própria segunda-feira, conseguir colocar o projeto em pauta, tendo em vista, nós estamos com a casa cheia hoje, os servidores estão aguardando, esperando uma resposta da Câmara, e aqui nós estamos embasados para que possamos garantir aquilo que foi prometido, tramitar com urgência, né, para que possa contemplar todos, analisando a questão aí do que foi levantado, né, para que possa ser bem discutido. Tenho certeza que os vereadores vão ter clareza para isso. Queria também informar que nós, logo após a reunião, terá audiência pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a prestação de conta do segundo semestre de 2009. O secretário está aqui presente, o Ronald Guerra, toda a sua equipe. Então, logo após a reunião, terá audiência pública. Quero convidar a todos também, sábado, dia 20, terá uma reunião aqui na Câmara, uma reunião festiva, onde nós vamos montar as comissões para início das comemorações dos 300 anos da Câmara Municipal de Ouro Preto, que vai se iniciar dia 8 de julho e vai ser ao longo do ano todo, 2010, e se encerra no ano que vem, dia 8 de julho de 2011. A Câmara Municipal de Ouro Preto foi fundada em 1711, então, em 2011, ela completa 300 anos. Isso dá um pouco de confusão, porque o Arraial de Ouro Preto, o descobrimento do Arraial é de 1698, então, Ouro Preto tem 313 anos. Mas a fundação da Vila e da Câmara Municipal foi em 1711. Então, a gente fica feliz, principalmente os vereadores desta legislatura, da responsabilidade, da importância que isso representa para nosso município e para todo o país, tendo em vista que Ouro Preto é o berço da liberdade, da Inconfidência Mineira e da democracia. Que isso também seja reflexo aí no, na consciência e nos corações de todos, para que possamos preservar a democracia e ser exemplo no nosso município. Então, sábado, às 11 horas da manhã, teremos aqui a presença das fanfarras, a comemoração e a montagem das comissões. Foram convidadas várias pessoas para que possam compor as comissões de forma consultiva. Tem uma comissão institucional com as entidades do nosso município, as entidades representativas, e foram convidadas algumas, várias pessoas que vão compor oficialmente as comissões, cada um na sua área cultural, área esportiva, área social, para que possamos, ao longo do ano, definir ações para as comemorações dos 300 anos. Estão todos convidados, é uma reunião de trabalho, inclusive onde será apresentada a logomarca, a marca das comemorações 300 anos. E no dia 8 de julho deste ano, a abertura, enfim, oficial das comemorações, com um belo show na Praça Tiradentes, com uma programação vasta para toda a população. Também dizer que foi na última terça-feira a audiência pública da Gasmig, foi muito produtiva, nós tivemos aqui presente os engenheiros da Gasmig, e formação inédita das três câmaras, Ouro Preto, Mariana e Ouro Branco. Primeira audiência pública em conjunto, marca um marco importante aí na história do nosso legislativo da região, porque nós estamos trabalhando em conjunto. Essa foi a primeira audiência oficial, mas já estamos com vários assuntos para que possamos discutir em conjunto para fortalecimento da nossa região. E a audiência foi muito produtiva e já deu sinais de ações concretas. Os vereadores presentes estavam na audiência, continuam presentes conosco, vereador Flávio, vereador Luiz, vereador Regina, ficaram na audiência aqui, vereador Silmério também. Já tem ações concretas, o pessoal já está agradecendo, a Câmara tomou iniciativa, apesar de ser uma estatal, uma obra do governo do Estado, um gasoduto importante para o progresso, mas está causando grandes transtornos para a população, tanto para os estudantes, para a comunidade em geral, para as pessoas que trabalham nas mineradoras, e foi traçado várias metas aqui, citar algumas, a empresa comprometeu a melhor organização e execução da obra, como, por exemplo, escavação à noite, se comprometeu a diminuir o tempo de pare e siga, principalmente nos horários de pico, com atenção aos horários escolares, das vans escolares, que vão a Lafayette estudar, a Mariana, a revisão geral da sinalização, das placas de sinalização luminosa, revisão e recomposição correta do asfalto das canaletas e sarjetas, análise técnica para condição de acesso dos ônibus à rodoviária de Mariana, encaminhar o estudo de análise de risco da tubulação, questão da solda, limpeza durante execução e após as obras da pista de rolamento. Foi discutido muito a questão ambiental do replantio das árvores, das medidas compensatórias, a intervenção urgente para acesso à Fazenda Barcelos. Foi feita também uma sugestão à empresa de melhor comunicação com os moradores e com os turistas, principalmente agora nas festividades de Semana Santa. Plano de emergência para passagem prioritária, ambulância, alguma pessoa possa, porventura, passar mal numa dessas barreiras. Deixar os contatos dos engenheiros para qualquer outra, qualquer fato novo possa ocorrer. E as câmaras, com as suas comissões de obras, trabalharão em conjunto para acompanhamento desse serviço. A Câmara Municipal de Ouro Preto e as Câmaras Mariana e Ouro Branco acabaram até indo além das suas obrigações, tendo em vista que é uma obra que está sob uma jurisdição estadual, mas, mais uma vez, a Câmara cumpre o seu papel de atender o anseio da comunidade. A plenária estava lotada e, com isso, cumprimos nosso dever de poder atender aquilo que a comunidade deseja e conseguir, com diálogo, com democracia, trazer as informações necessárias e poder avançar aí para minimizar os problemas que a obra vem enfrentando. E a boa notícia é que, segundo informação do engenheiro, o cronograma deles é, no máximo, de 45 dias concluir todos os trabalhos. Esperamos que seja a contento para não deixar problemas de qualidade nos serviços. Então, foi produtivo, está aqui a ata da reunião, nós vamos encaminhar para as outras câmaras. Então, vamos dar início logo após, com prazo de 10 minutos. Eu peço... Pode, Luiz, presidir? Você vai presidir? Vereador... Hã? Quem você quer presidir?
Não, Luiz.
Vice-presidente da Câmara vai iniciar os trabalhos da audiência, permanecerei alguns minutos, que hoje é aniversário da minha mãe, eu quero lá dar um abraço nela. Não tem festa, mas vou lá pedir uma benção, né, Rony? Mas vou ouvir as explanações do secretário e da sua equipe no início. E com isso nós encerramos a reunião ordinária de hoje e convocamos vereadores para na próxima segunda-feira, reunião extraordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto com assunto da pauta, os projetos relacionados aos servidores públicos municipais. E na terça-feira, Câmara Itinerante no distrito de Cachoeira do Campo, a partir das 9 horas da manhã. Peço ao secretário que faça chamada final.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula e Silmeiro Rosa de Oliveira.
Também hoje a posse do presidente da associação
da Vila Residencial Antônio Pereira, antiga Vila Samarco.
Vila Samarco, né, Eugenor, nós damos os parabéns para ele, sucesso na nova empreitada e cumprimentamos a ex-presidente, a Ida, pelos trabalhos durante a sua gestão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada essa reunião. Dentro de 10 minutos, iniciamos a audiência pública com prestação de contas, segundo semestre de 2009, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.